DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão da DW África. Ao lado de Antônio Rocha, estou eu, Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Apesar de incidentes, observadores internacionais avaliam que eleições em Moçambique foram ordeiras e pacíficas.
É essencial que a atuação de todos os intervenientes no processo seja correta e facilitadora de um ambiente pacífico.
Contagem paralela de votos feita por plataformas de monitoria eleitoral da Vitória a Frelimo.
Agora, para o Chang, também a decisão pode ser realmente de extradição, que não é do interesse do Moçambique que o cidadão moçambicano vá para os Estados Unidos.
Esse áudio está relacionado à imunidade de Manuel Chang, que foi hoje o foco de discussões em segundo dia de audiência sobre extradição. E a União Europeia e o Reino Unido alcançam acordo para o Brexit. São os destaques deste jornal. Fique conosco. Em Moçambique, as missões de observação eleitoral internacionais consideram que as eleições presidenciais, legislativas e provinciais da última terça-feira decorreram de forma ordeira e pacífica, apesar de alguns incidentes. Os observadores apelam à calma enquanto prossegue o apuramento dos votos e encorajam os partidos a recorrerem às instituições legalmente estabelecidas em caso de eventual contestação. Leonel Matias com as informações.
Nove missões de observação internacional vieram a público apresentar declarações preliminares sobre as eleições da última terça-feira. Para a União Europeia, a votação foi bem organizada, mas precedida por uma campanha marcada por violência, limitações das liberdades fundamentais e dúvidas sobre a qualidade do recenseamento. A ausência de observadores nacionais em quase metade das assembleias de voto observadas não contribuiu para a transparência do processo, apontou o chefe da missão de observação da União Europeia, Sanches Amor.
É essencial que a atuação de todos os intervenientes no processo seja correta e facilitadora de um ambiente pacífico. Apelo às autoridades da administração eleitoral e órgãos judiciais para assegurar um processo transparente e que leve em conta as preocupações de todos os concorrentes na resolução de conflitos.
Sanches Amor deixou igualmente um apelo às formações políticas.
Apelo aos partidos políticos que se mantenham serenos e resolvam qualquer questão pelos meios estipulados na lei.
O chefe da delegação do Parlamento Europeu, José Manuel Garcia Margalho, subscreveu as conclusões preliminares da missão da União Europeia, tendo destacado a importância de um processo eleitoral transparente, inclusivo, de rejeição da violência e um compromisso por parte de todos os partidos. Que todos os partidos garantam a continuação e a plena implementação do recente acordo de paz, apelou Garcia Margalho, sublinhando que a paz só pode existir num ambiente de consenso onde prevaleçam a confiança mútua e a ausência de fraude. A paz, democracia e o desenvolvimento andam de mãos dadas. Para a missão de observação da União Africana, as eleições decorreram em conformidade com os padrões da organização, enquanto a SADC sublinhou o facto do escrutínio ter sido pacífico e ordeiro. A missão de observação do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África criticou a disponibilização tardia de fundos pelo Estado, afirmando que as pequenas formações políticas foram prejudicadas. Criticou também a morosidade na contagem de votos. Por seu turno, a missão da CPLP felicitou os moçambicanos pelo civismo e serenidade com que exerceram o direito de voto. Uma nota comum nos relatórios é a condenação aos incidentes registados durante o processo eleitoral e a exigência para o seu rápido esclarecimento. Mário Mendão, da CPLP, disse que
a missão de observação da CPLP junta-se à sociedade civil moçambicana num apelo às autoridades judiciais para o pleno esclarecimento das responsabilidades dos graves incidentes ocorridos durante o período de campanha eleitoral, designadamente os episódios de violência.
E de Maputo, para DW, Lionel Matias.
Ainda em Moçambique, a contagem paralela dos votos feita por plataformas de monitoria eleitoral dá vitória assinalável a Frelimo. O anúncio de uma provável vitória choca com o crescente número de ilícitos e violência eleitorais que vão surgindo a cada instante. A partir de Maputo, Nádia e Sulfo têm os pormenores.
De acordo com o CIP, Centro de Integridade Pública, tudo indica que a Frelimo, o partido no poder, ganhou as eleições com maioria qualificada e o seu candidato às presidenciais, Felipe Nyusi, obteve cerca de 70% dos votos. O Sufo Momad, candidato da Renamo, obteve 21% e Devi Simango, do MDM, 7%. Mário Albino não foi para além de 1%. Essa suposta vitória retumbante é divulgada em simultâneo com os informes de ilícitos e atos de violência eleitoral sem precedentes. Um paradoxo que não passa despercebido e que leva o investigador britânico Joseph Hanlon a questionar.
Que resultados teríamos sem estes problemas? Não faço ideia. A Frelimo vence por uma margem muito grande, provavelmente venceria de qualquer das maneiras. Mas o ambiente que se criou foi extremamente injusto.
A única novidade até aqui, e por sinal assinalável, é a intensificação dos ilícitos e da violência, da repressão e intimidação e da exclusão. Também a avaliação preliminar das missões de observação eleitoral não diferencia muito das avaliações de anteriores processos eleitorais. As recomendações, essas sim, são sempre o mais difícil de cumprir. E o investigador britânico Joseph Hanlon lembra que aqui a lei é só para o inglês ver.
O jogo estava tão desequilibrado que tornou quase impossível aos partidos da oposição e à sociedade civil monitorizarem estas eleições. A União Europeia disse: sigam os processos legais, mas o que sabemos das eleições autárquicas é que estes processos legais não funcionam nos processos eleitorais em Moçambique.
Já os órgãos da administração eleitoral lavam as mãos no caso dos escândalos dos ilícitos. Abdul Karimo é presidente da Comissão Nacional de Eleições e sublinha que a nova lei tira a responsabilidade da CNE nesses casos e lembra que os supostos lesados podem submeter os casos aos tribunais que estão a dispor nos distritos. Quanto às outras recomendações feitas pelas missões de observação, o presidente da CNE afirma:
no que diz respeito àquilo que é para os órgãos de Estado Eleitoral, nós vamos avaliar e vamos olhar para aquilo que é preciso ser melhorado, cada processo que nós tendemos a melhorar. Aquilo que tem a ver com a legislação eleitoral, achamos nós que devem ser remetidas ao Parlamento do nosso país.
De lembrar que a CNE não está a publicar os resultados preliminares para evitar interpretações erradas da contagem. Abdul Karimo recorda que nem todos os distritos do país têm a mesma flexibilidade e que a duração da contagem também varia de lugar para lugar. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E lançamos a pergunta do dia. Concorda com as conclusões dos observadores internacionais de que as eleições em Moçambique foram ordeiras e pacíficas? Nosso mestre Antônio Rocha traz algumas reações dos ouvintes. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Karina. As reações são bem diferentes. David Parente, no Facebook, diz que a missão de observadores pode ser resumida da seguinte forma: não viu, não ouviu e não falou. Enquanto que Romão Fernando diz que os observadores internacionais foram aliciados. Não se compreende a posição deles quando se sabe que foram registados vários casos de enchimento de urnas e tiros disparados pela polícia. E eles vêm dizer que as eleições foram justas e transparentes? Não se compreende.
Participe do debate, deixe sua mensagem no nosso Instagram, DW Português, ou ainda...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas considera que é imperativo realizar as eleições presidenciais na Guiné-Bissau a 24 de novembro e pediu à comunidade internacional para dar apoio técnico e financeiro ao país. Hoje, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau advertiu que a falta de disponibilização de fundos pode comprometer a realização das presidenciais e alertou para a necessidade de promover ações concretas e céleres junto dos potenciais financiadores. O advogado de Jean Bustani, acusado no escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, admitiu que o arguido está profundamente envolvido em corrupção com governantes moçambicanos, mas argumentou que não quis defraudar os investidores norte-americanos. A argumentação da defesa passa por vincar que, apesar de ter corrompido os governantes moçambicanos, Bolstani não quis defraudar os investidores que compraram os empréstimos dos bancos Credit Suisse e VTB, as empresas públicas moçambicanas. Já o antigo banqueiro do Credit Suisse, Andrew Pierce, disse em tribunal que o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza pediu 11 milhões de euros para comprar uma casa no sul da França.
DW Deutsche Welle.
A questão da imunidade de Manuel Chang, antigo ministro moçambicano das Finanças, dominou os argumentos apresentados ao coletivo de juízes de um Tribunal Superior da África do Sul. Milton Maluleque com os pormenores.
O antigo ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Masuta, tinha decidido a 21 de maio último pela extradição de Manuel Chang para Moçambique em detrimento da pretensão da justiça norte-americana. O advogado que representa o Estado sul-africano, nos seus argumentos, disse que a imunidade do antigo governante ainda persiste como impedimento para ser processado judicialmente em Moçambique no caso das dívidas ocultas. André Thomas Alsen, constitucionalista alemão e antigo professor de Direito do ministro Ronald Lamola, na Universidade da África do Sul, UNISA, diz em entrevista à DW, as autoridades sul-africanas estão a analisar com muita cautela.
As autoridades, os juízes, o Ministério da Justiça, a Procuradoria daqui, estão a tratar deste assunto com muita cautela e, pelos argumentos apresentados, parece que, no entanto, também já conseguiram mandar traduzir a lei dos deputados de Moçambique e assim já perceberam perfeitamente quais são os processos que se devem aplicar em Moçambique.
Verónica Macamo, presidente da Assembleia de Moçambique, anunciou a 24 de julho que Manuel Chang renunciou ao lugar de deputado da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e perdeu a imunidade inerente ao cargo. Nas duas audiências de revisão da extradição de Chang para Maputo, ficaram dúvidas se o Parlamento moçambicano seguiu os procedimentos de renúncia estipulado nos estatutos do deputado para que este perca a sua imunidade. Egna Sidumo, docente e pesquisadora junto da Universidade João Quixano em Maputo, apresenta as implicações caso se prove que Manuel Chang ainda goza de imunidade.
O que pode acontecer é efetivamente não haver uma decisão favorável e a decisão primeira ser revertida. Não há nenhum espaço para sanção, eventualmente. Agora, para o Chang, também a decisão pode ser realmente de extradição, que não é do interesse do Moçambique que o cidadão moçambicano vá para os Estados Unidos.
Recorde-se que a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique ou para os EUA está a ser analisado pelos juízes Colin Lamont, Edwin Mulahele, Denise Ficha, do Tribunal Superior da África do Sul, divisão de Gauteng, em Joanesburgo. Este coletivo de juízes tem um prazo de 2 a 4 semanas para apresentar o veredito do pedido de revisão da extradição de Chang. Além dos estados requerentes na extradição de Manuel Chang, o Fórum de Monitoria do Orçamento FMO, uma coligação de vários interesses da sociedade civil moçambicana, submeteu também uma exposição ao Tribunal Superior de Gauteng, solicitando a extradição do ex-governante para os Estados Unidos. A ONG Fundação Ellen Sussman, admitida como assistente no caso, apelou igualmente no mesmo sentido, enquanto o Estado moçambicano se fez representar por um escritório de advogados de Joanesburgo. 3 procuradores da Procuradoria-Geral da República de Moçambique acompanharam a audição de 2 dias do Tribunal Superior de Gauteng, tendo-se escusado a prestar declarações à imprensa. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
E o governo moçambicano pediu hoje ao ministro da Justiça da África do Sul para que entregue Manuel Chang a Moçambique com base na legalidade e racionalidade.
DW. A sua voz da Alemanha.
Já se chegou a um novo acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo do Brexit foi anunciado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e pelos líderes europeus. Mas Boris Johnson poderá ainda enfrentar vários obstáculos. Guilherme Correia da Silva.
Não faltaram adjetivos para descrever este novo acordo do Brexit. O primeiro-ministro britânico disse nas redes sociais que este é um grande acordo e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, comentou que este é um acordo justo e equilibrado. A mesma opinião tem um negociador da União Europeia, Michel Barnier.
Chegamos a um acordo justo e razoável que corresponde aos nossos princípios.
Neste documento remove-se um grande obstáculo até aqui. Segundo Londres, foi eliminado o chamado backstop, uma cláusula que evitava que, com a saída do Reino Unido da União Europeia, houvesse controlos na fronteira com a República da Irlanda. Mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ainda precisa da bênção do Parlamento. O Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte disse esta quinta-feira que continua a rejeitar o acordo e, sem o apoio destes deputados, poderá ser complicado aprovar o documento. A oposição dos trabalhistas diz que este novo acordo parece ainda pior do que o que foi negociado pela anterior primeira-ministra Theresa May e pede um referendo. Boris Johnson pediu uma sessão extraordinária no Parlamento no sábado para debater o acordo. Faltam 2 semanas para a saída do Reino Unido da União Europeia.
E ainda há mais desenvolvimentos, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia endossaram um acordo de saída do Reino Unido. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que serão tomadas medidas para assegurar que o acordo entre em vigor a 1 de novembro de 2019. A chanceler federal alemã, Angela Merkel, comemorou o acordo do Brexit, sublinhando que o mesmo vai salvaguardar o mercado único e preservar a paz na Irlanda. O Partido Nacionalista Escocês, a terceira maior força da Câmara Baixa do Parlamento Britânico, anunciou que vai votar contra o acordo por conceder um tratamento injusto à Escócia e ir contra a decisão de um referendo em que 62% dos eleitores do país votaram pela permanência do Reino Unido no bloco europeu.
DW Notícias.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou hoje em Ankara que a Turquia concordou em suspender a sua ofensiva no nordeste da Síria assim que as forças curdas se retirarem da região. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que a Turquia decidiu fazer um cessar-fogo de 5 dias para que, nesse prazo, as tropas curdas deixem a região. Hoje, as autoridades curdas exigiram a formação de um corredor humanitário para retirar feridos e civis da cidade de Ras Al-Ain, que foi cercada pelas forças da Turquia. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, bombardeamentos atingiram e danificaram um hospital na cidade situada perto da fronteira turca. A chanceler federal alemã, Angela Merkel, voltou a condenar a ofensiva turca na Síria e defendeu a manutenção do acordo alcançado entre a União Europeia e a Turquia para a recepção de refugiados. E o Brasil e a Venezuela conseguiram os 2 lugares que disputavam com a Costa Rica no Conselho de Direitos Humanos da ONU em eleições realizadas na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Costa Rica, que concorreu ao pleito de última hora com o objetivo explícito de evitar que a Venezuela ganhasse uma vaga, obteve o apoio de 96 países membros, 9 a menos que os conseguidos pelo governo venezuelano. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, estabeleceu o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a ser comemorado anualmente a 5 de maio. A data já é celebrada pela comunidade dos países de língua portuguesa. Essa é a primeira vez que a Unesco toma uma decisão em relação a uma língua que não está no rol de línguas oficiais da ONU.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se concorda com as conclusões dos observadores internacionais de que as eleições em Moçambique foram ordeiras. Antônio Rocha tem mais mensagens.
Vitan Diol, no Facebook, diz que concorda com os observadores porque a Frelimo e o seu candidato, Filipe Nyusi, ganharam com uma larga margem. Estamos habituados com a oposição que nunca concorda com os resultados eleitorais. Será que é possível encher urnas enquanto os delegados estão presentes? Essas eleições foram transparentes, livres e justas, escreveu Vitan Diol. Da Costa, de Maputo, escreveu para dizer que, no cômputo geral, os observadores têm uma certa razão, porque poderia ser muito pior. E Mariano Chirunguze, no WhatsApp, diz que esses observadores apenas vieram a Moçambique para comer o nosso camarão. Com essas declarações, vê-se que foram todos manipulados. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que não concorda com os observadores internacionais por uma razão muito simples. Nessas eleições, com várias pessoas que foram mortas e, portanto, não foram ordeiras. A declaração dos observadores não é mais do que uma mensagem meramente política e de apoio a Moçambique. E Romão Fernando diz que os observadores são precisamente os que mais conflitos criam com essas declarações que não correspondem à verdade.
Obrigada, Antônio Rocha, por trazer as mensagens dos ouvintes e por ter dedicado tantos anos de trabalho à redação da DW Português para a África. Antônio Rocha entra numa nova fase muito merecida e toda a nossa equipa, já com muitas saudades, só tem a agradecer ao nosso grande mestre. O Jornal da Noite fica por aqui. A todos uma ótima noite e acompanhe a nossa página, dw.com/português.